Epá, sério, meu.
Olá, malta. Então, bem-vindos para mais um episódio de Valium. Hoje estou muito bem disposta. Imaginem, se houvesse um mood para um episódio de Valium, seria o contrário do meu mood de hoje. Estou muito bem disposta, o meu dia correu muito bem. E basicamente, porquê que o meu dia correu bem? Porque estou a quebrar a quarentena. Hoje fui gravar um episódio para um podcast que não é o meu, que depois vocês vão saber, eu vou partilhar. E pá, gostei muito, é sempre bom estar com outras pessoas. Eu sinto que, e eu sei que isto é super clichê e que já imensa gente disse isto, mas eu sinto mesmo que quando a quarentena acabar, ou vá, quando isto do Covid tiver passado, eu sinto que vou dar muito mais valor às pequenas coisas. Eu juro, eu tenho mesmo sentido que qualquer coisinha pequenina pode fazer a diferença no meu dia. No outro dia também quebrei a quarentena. Imagina, isto não é já quebrar a quarentena, porque pronto, o confinamento terminou, com muitas aspas, não é? Estamos a tentar voltar à normalidade, as coisas já estão a abrir aos poucos. E acho que também é importante para nós e para a nossa sanidade mental começarmos a sair com cuidado, sempre com todas as precauções. Obviamente não ir para sítios cheios de gente, que é obviamente também o que eu tento fazer. Mas começar a estar com pessoas, nem que seja de máscara e com aquele distanciamento saudável dos 2 metros, pá, é muito mais, menos perigoso, digamos, vocês estarem com amigos vossos que estão de quarentena ao mesmo tempo que vocês, com, tipo, distanciamento de 2 metros, do que irem, por exemplo, a um supermercado onde estão a contactar com imensas pessoas que não sabem onde é que estiveram, o que é que andaram a fazer. Portanto, pronto, acho que também não podemos ser hipócritas nesse sentido. Eu só não quero que as pessoas fiquem loucas e vão todas, como eu tenho visto, para a praia. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha que estava a dizer que a Marginal estava cheia de gente e, tipo, está toda a gente na praia. E eu, é verdade, eu queria que as pessoas fossem à praia, porque acho que a praia faz bué bem. Eu vivo longe, portanto, para mim não faz muito sentido estar aí a deslocar-me para um sítio tão longe para uma coisa de lazer. Mas quem vive perto da praia, o que pode tentar fazer é ir para praias que não tenham tanta gente, ou, por exemplo, em vez de ir ao sábado e ao domingo, que é aqueles dias sempre em que está muita gente, vão um dia que esteja menos calor, que a temperatura não esteja assim tão boa, porque nós temos que pensar um bocado nisto, temos que começar a ser mais civilizados e pensar, pá, mesmo para o nosso bem, nos sítios e horários que possa ter menos gente e voltar à rotina normal dentro destas condições, obviamente. Mas pronto, estava a dizer que, pronto, hoje o dia foi bom e não aconteceu literalmente nada de especial. Fui só eu que acordei, fui produtiva. Depois estive com, pronto, 2 pessoas para gravar esse podcast e gostei. Gostei da sensação de estar com pessoas, de falar com pessoas, de trocar opiniões. Praticamente agora só falo com os meus pais, não é? Não é que só falo, eu falo com os meus amigos todos os dias, obviamente, mas é completamente diferente. Vocês estarem com pessoas, verem pessoas, poderem tocar em pessoas, digamos, e falarem através de um ecrã, é mesmo diferente. E eu já, o fim de semana passado, aliás, foi na sexta-feira, estive com uns amigos meus. E aproveito já para falar disto, que foi sexta-feira. Pá, eu sinto que isto já nem faz sentido falar, porque parece que já foi há imenso tempo. As coisas do podcast e assim são muito no dia-a-dia. E então estar a falar de uma coisa que já aconteceu há 4 dias parece que já foi uma eternidade. Mas pronto, eu tinha que falar obviamente do direto do Bruno Nogueira, que foi, pá, das coisas. Foi histórico, percebem? É só o que eu tenho a dizer. Eu nunca pensei que 175 mil pessoas tivessem ali num direto de Instagram a ver. Pá, foi completamente histórico. Eu chorei imenso. Porque imaginem, principalmente para as pessoas que acompanharam os diretos ao longo do tempo, foi mesmo bonito ver aquilo, toda a gente com luzes de Natal na janela. Isto porque, para quem não percebe, acho que toda a gente acabou por saber, mas o Bruno Nogueira andou a fazer diretos a quarentena praticamente todos os 2 meses praticamente inteiros, de segunda à sexta-feira, em que entravam várias pessoas, nomeadamente o Marco, o Nuno Lopes, o Albano, sei lá, um monte de gente. Opa, e tudo pessoas com imensa piada, excelentes artistas, a Beatriz Gosta, por exemplo, e foi lindo de ver toda essa interação ao longo do tempo e depois ver o culminar daquilo tudo, naquele direto épico, eu não consegui conter-me. Imaginem, basicamente, o Bruno Nogueira decidiu fazer um último direto. Ele disse que o Natal era quando o homem quisesse e ele queria que fosse Natal naquele dia. Pôs uma aplicação a dizer isto: hoje é Natal. E toda a gente, pá, toda a gente não, mas muita gente aderiu. Via-se luzinhas de Natal por todo lado, pessoas a montar as árvores. E ele saiu, foi ter com o Marco e andaram de carro a fazer a Marginal toda, e a Marginal e por Lisboa, acho que passaram por Alvalade e no Marquês e tudo mais, e havia um monte de pessoas na rua, carros atrás deles a apitar, imensa gente unida naquilo. E eu juro que foi mesmo um momento, pá, deixou-me mesmo com aquele saborzinho bom no coração. Sabor no coração, como se isto fosse possível, mas pronto, com aquela ternura no coração de saber que quando nós queremos, nós conseguimos estar unidos por uma causa, por um bem maior, que neste caso foi, acho que, a sanidade mental das pessoas, porque acho que toda a gente pode concordar que os direitos dele, pá, faziam aquele momento. Vocês sabiam que das 11 à 1 da manhã estavam ali a ver, a rir-se, a melhorar o vosso dia. Portanto, pá, foi uma iniciativa incrível. E as proporções que aquilo tomou, tipo, entrou o Ronaldo no direto. E não é que eu gosto do Ronaldo, porque eu não tenho qualquer tipo de ligação com ele. É só uma pessoa, pronto, super reconhecida a nível internacional. Ok, pronto, o Ronaldo entrou ali. Ah, toda a gente. Aquilo foi mesmo gigante. E depois, pá, o Nuno Lopes fez um discurso demasiado comovente e eu parti-me a chorar, basicamente, nessa altura e durante o direto todo um bocadinho. E basicamente o que é que aconteceu? Nesse dia, que foi na sexta-feira, os meus amigos, que eu não via há 2 meses, decidiram combinar irmos ao café, com muitas aspas, porque o que nós fizemos foi, cada um nos seus carros, fomos para um parque de estacionamento onde não estava ninguém, e estávamos lá a conviver com máscaras e distanciamento social. Mas pronto, combinámos esse café e basicamente eu não me tinha lembrado que na sexta-feira ia ser o último direto do Bruno, então não consegui cancelar o café e estava basicamente com eles e a ver o direto ao mesmo tempo. Nenhum dos meus amigos tinha visto os diretos ao longo dos dias, então eles não estavam a perceber o meu êxtase, mas depois até eles ficaram com bué, tipo, vontade de estar ali a ver aquilo e agarraram-se também eles ao telemóvel e estavam tipo: ah, onde é que ele está? Oh meu Deus, o que é que eu decido fazer? Pá, peguei no meu carro e disse: amigos, eu não estou mais a aguentar. Eu tentei convencê-los a irmos apitar, pá, e não sei o quê, porque eu achava mesmo que ele ia passar por todos os sítios de Lisboa. E então eu decidi ir só ver se havia luzes de Natal ali na zona onde nós estávamos, na Esposa Cavém, Moscavide, por aí. E então peguei no carro, o Pedro veio comigo e fomos dar uma volta. Pá, o que é que me irritou nisto tudo foi que nenhum, tipo, literalmente não vi uma única luz em uma única janela. Eu, contra mim, falo, não, porque eu também não deixei. Eu pensei nisso, mas depois fiquei do género: pá, ninguém está a fazer isso aqui, portanto, se calhar é um bocado useless. E então não fiz. E pá, decidi andar a apitar na rua. Eram tipo, pá, meia-noite, se calhar. Foi um pouco má educação, não sei, mas era sexta-feira, não me julguem. Pronto, eu estava demasiado excitada. Tipo, eu vivi todo aquele direto num êxtase total que não tem explicação. E pronto, foi sem dúvida das coisas da semana passada, pós-podcast, porque foi literalmente a seguir, um dia a seguir ao podcast ter saído. Eu pensei: fogo, eu não acredito que agora, passado uma semana, vai ser um podcast a falar sobre isto. E é ridículo, estou bué atrasada, mas pronto, tinha que falar sobre isto porque foi épico. Nunca me vou esquecer, sinto que vou contar isto aos meus filhos. Tipo, um dia, quando eu tive 2 meses fechada em casa, o Bruno Nogueira fazia diretos no Instagram, uma coisa épica, Portugal inteiro. É que imaginem, eu vi que era, pá, aí quase 2% da população portuguesa agarrada a um direto no Instagram. Tipo, podem perceber isto, certo? E depois o que me irritou também foi as proporções negativas que aquilo tomou. Eu comecei a ver pessoas a criticarem o direto por tudo e por nada. Houve bué a polémica da pila do Quadros, que, pronto, digamos que apareceu uma pila no direto, e era a pila do Quadros, pronto. E sei lá, eu por acaso não seguia o trabalho do Quadros, eu seguia no Twitter já há algum tempo, mas nunca estive muito atenta, Portanto, não posso falar nem para o defender, nem para o contrariar, não é? Porque não acompanho, não sei, nenhuma polémica em que ele esteja envolvido, não conheço nada. Portanto, obviamente não posso falar sobre isto. Mas, relativamente aos direitos e à intervenção dele, pá, eu achei-lhe imensa piada, sempre, todos os dias. E não achei que aquele aparecimento da pila dele, tipo, envolvida num arbusto de Natal, digamos, tivesse sido uma situação de assédio. Tanto que o Albano mostrou o rabo do direto e ninguém se importou. Não vi ninguém a falar sobre isso. Mas depois o Quadros mostra a pila e foi toda uma loucura. E eu acho que nestes casos nós temos que perceber um bocado a intenção das coisas. Começaram a comparar o facto de recebermos esse tipo de imagens, fotografias, vídeos no Instagram de gajos à toa. E eu não acho que tenha nada a ver, porque imaginem, uma coisa é uma pessoa vir com a intenção de me assediar e mandar-me, não solicitadamente, uma pila por mensagem, tipo, diretamente para mim. Outra coisa é uma pessoa, tipo, opá, aquilo foi 2 segundos, eu não acho que tenha sido assim um atentado ao pudor tão grande, ou que tenha sido uma ofensa ou um assédio a alguém, tanto que não era, imaginem, não era para ninguém específico, não era para assediar uma pessoa, ele era, foi, opá, sei lá, eu vi aquilo tão inocentemente, como uma brincadeira, que não consegui mesmo levar para o lado negativo e fiquei um bocado triste de ver o Twitter todo a cair em cima do Quadros. Mas pronto, lá está, não sei, eu depois comecei a ver que havia outras polémicas envolvidas, que o envolviam, pronto, e não faço ideia, não conheço, e por isso também não posso estar a falar, mas pronto, olhando para este caso isolado, que pronto, pode não ser, mas olhando para o caso isolado daquilo que aconteceu, pá, eu não vi maldade nenhuma, eu ri-me imenso, eu inicialmente nem tinha percebido que aquilo era, pronto, nem tinha percebido o que é que estava ali a acontecer. Mas pronto, será que o YouTube me vai bloquear? É que eu já disse pila tipo 10 vezes neste podcast. Mas pronto, vem uma questão mais uma vez de que eu estou sempre a dizer isto e até disse isto no Patreon no outro dia e estivemos a falar um bocado sobre isso, que é o facto de tudo o que é bom acabar. Porque imaginem, muita gente ficou de género, ah, não acredito que os directs acabaram, como assim? Estou mesmo triste, mesmo deprimida. Eu acho que os directs tinham que acabar. Imaginem, não é que o Bruno agora não possa fazer um direct à toa se lhe apetecer. Mas aquela dinâmica, aquela aquilo que estava ali a acontecer todos os dias, não podia continuar para sempre. Porque eu acho que as coisas, para terem um significado bom para nós e para acabarem por ser uma boa recordação para nós, têm que ter um fim. E eu vejo isto neste caso, pronto, do direto. Obviamente que isto não se aplica a tudo, não é transversal a tudo e mais alguma coisa, mas olhem, o caso das séries e dos filmes, eu sinto que muitas séries pecam em continuar a dar temporadas às pessoas e acaba por ser um bocado interesses financeiros, obviamente, mas eu sinto que às vezes, se a série tivesse acabado antes, era melhor para a série, era muito, muito melhor. Eu vejo isto, olhem, na Casa de Papel. Eu não gostei nada da última temporada e acho que imensa gente adorou, mas eu não gostei. E eu até tinha gostado das outras. Eu acho que foi piorando ao longo dos tempos. Eu amei a primeira, também gostei da segunda, a terceira, e agora é esta última que saiu, pá, muito forçado, não era necessário. Vê-se que estão só a enrolar para fazer dinheiro e para mim isso não faz sentido. Outras séries em que isso aconteceu, Riverdale, não sei se já viram, mas é uma série muito juvenil. Imaginem, eu tive que desistir da série e eu não desisto normalmente das séries. Eu estava completamente viciada, adorei a primeira e segunda temporada e a partir daí eu sinto que a série só piorou e eu já nem consigo ver mais. Também me aconteceu com Pretty Little Liars, a série teve demasiadas temporadas e aquilo até podia ter acabado para aí na segunda temporada e eu continuei sempre a ver, pá, porque foi uma série que eu adorei, tipo, gostei mesmo, mesmo muito. Mas relativamente ao tempo, acho que foi excessivo. Eu tenho amigas minhas que nem quiseram acabar e ver detalhes, se calhar importantes, porque já estavam só cansadas. É saturante estar a ver mais e mais e mais daquilo, já não há ponta por onde se lhe pega e as pessoas vão lá e, ah, mais um bocadinho. E vejo isto um bocadinho para tudo. Houve até uma questão no Patreon, que me tinham dito do género, ah, e vês isto a acontecer, por exemplo, para o teu podcast, para o teu canal no YouTube, é assim, obviamente que eu não vou ficar a fazer vídeos no YouTube para sempre. Imaginem, eu não me estou a imaginar com 60 anos a gravar vídeos no YouTube. Isso não vai acontecer. Por acaso, uma questão que me passa imensas vezes pela cabeça, que acabei de me lembrar, é relativamente ao Twitter. Eu adoro o Twitter e, pá, ainda no outro dia, ainda hoje, aliás, estava a falar sobre isso, que se calhar era melhor eu às vezes sair do Twitter porque já estou em demasiadas plataformas e já comunico em demasiados sítios que as pessoas não têm que me seguir pelas parvoíces que eu digo lá. E o Twitter muitas vezes arranja mais confusão do que coisas boas. E eu comecei a pensar do género, há pessoas, pá, já com boa idade, assustadoras no Twitter. Eu não quero ser uma pessoa de 30 anos que ainda tem Twitter. E se calhar eu pensava isto antigamente do género, fazia tweets com, tipo, quê, 15 anos e dizia, pá, eu aos 20 e tal vou largar o Twitter, tipo, não vou ter 20 e tal anos e continuar a escrever tweets. Eu acho que, obviamente, é um bocadinho adaptar aquilo que nós escrevemos, não é? Se calhar vejo-me como CEO de uma empresa a escrever coisas bem importantes, estão a ver? Mas pronto. Mas percebem o que eu estou a dizer? Há coisas, as coisas têm que ter um fim. Principalmente nestas questões assim de eu não me vejo a fazer vídeos para sempre. Há um dia que vai ter que acabar. E eu adoro gravar vídeos, não se trata de não gostar ou não sei. Mas sinto que sim, um dia o podcast vai terminar porque eu vou estar a cansar este formato e já não vou estar a acrescentar nada. E espero mesmo que nesse dia tenha noção que, ok, isto já não faz sentido, tenho que acabar aqui. E acho que o Bruno Nogueira fez isso numa altura, pá, acho que foi na altura certa. Sinceramente, acho que se tivesse acabado antes, podia ter sido precipitado. E tipo, eu tenho bem saudades dos diretos, não se trata de não ter saudades, mas trata-se de, pá, aquilo tinha que acabar. Ou seja, não é que, não, que se continuasse, eu continuava a ver e não. Tudo ok. É mesmo só a questão de gestão de expectativa, acho eu. Mas pronto, foi também uma questão que me passou pela cabeça durante esta semana. Bem, vocês não têm noção o que é que me aconteceu ontem. Basicamente, eu estava na casa da minha tia, fui para lá apanhar sol. Porque ela tem ainda terraço e pronto, está de quarentena há imenso tempo e pá, estive sempre afastada dela. E então fui, ela vive pertinho de mim e ela tem um terraço com uma piscina tipo instalada de, pá, daquelas piscinas moles, como é que se diz? Não sei como é que se diz aquelas piscinas que não são piscinas, estão a ver? Insufláveis. Não, não é insufláveis. Pá, pronto. Vocês estão a ver, portanto eu vou parar com isto, de insistir. Falham-me sempre palavras no podcast, depois as pessoas vão comentar aos comentários. Que redundância. E eu depois fico do género, eu juro que não sou burra, eu só não me estava a lembrar e não queria insistir mais. E agora já insisti imenso, portanto vou-me calar. Pronto, eu estava em casa da minha tia e comecei a ver imensa polícia a passar por lá. Mas quando eu digo imensa polícia, não era tipo dois carros da polícia, não. Eram para aí 15 carros da polícia, 15 motas da polícia, pronto, assustador. E nós ficámos dizendo, ok, o que é que está a acontecer? O que é que se passou? Será que houve aqui algum acidente grave? Pronto, uma pessoa quando vê a polícia fica logo bem alerta. Eis que depois saí e passei pela casa da minha avó e quando passei para lá, o que é que eu vi? No Casal dos Machados, que é um bairro ali no, em Moscavide, que era mesmo perto da minha escola secundária, e vejo, imaginei, carros, pá, aqueles carros grandes da polícia, pá, em uns 5 à volta da rotunda. Depois, polícias armados, mas com aquelas, eu não sei como é que se diz, aquelas espingardas gigantes que vocês até têm medo de estar ali, estão a ver? Pá, imaginem, uns 10 a cercar a rotunda, pá, aí mais uns 5 carros do outro lado, aqueles carros com cães, havia pá, aí 5 cães, digo eu. E depois eu continuei, virei então para mais para o pé do bairro e, malta, eu não estou a gozar, eu vi para aí 100 polícias na rua e montes de carros por todo o lado da polícia, a interrogar pessoas, a parar os carros que estavam na estrada. Imagina, eu comecei a entrar em pânico, eu não percebi o que estava a acontecer, eu entrei em pânico porque eu tenho bué medo de ser parada pela polícia e, imaginem, faltar-me um documento ou estar a cometer alguma infração, eu não sei, eu tenho medo de polícias. E mesmo às vezes quando estou na rua a passear sozinha, eu vejo um polícia e fico tipo a andar logo mais direita, pá, porque tenho medo. Eu sei que isto é estúpido porque a polícia serve para nos proteger, só que às vezes eles são um bocado, e não quero generalizar, não é? Mas às vezes há polícias delinquentes que tipo pegam por tudo e por nada e querem arranjar confusão por tudo e por nada, e nós vemos muito isto. Eu sinto que se calhar, não a mim, porque eu sinto-me uma pessoa muito privilegiada neste sentido. Pá, não, acho que eu me lembre, agora não estou a conseguir raciocinar bem, mas que eu me lembre, nunca me aconteceu assim uma situação horrível com a polícia, ou que me tenha maltratado, ou assim. Portanto, pronto, também estou a falar completamente à toa. Mas tenho medo, e então comecei a hiperventilar, do género, ai, eles vão me parar, eles vão me parar, eles vão me parar. E foi nesse momento que eu dei graças a Deus de ter ar de beta, que toda a gente diz que tenho, e pronto, foi nesse momento que os meus óculos Ray-Ban fizeram redondinhos, fizeram o seu trabalho, que o meu carro verde água de 2019 fez o seu trabalho, e que o meu sorriso simpático e harmonioso fez o seu trabalho, que foi, a polícia estava a parar toda a gente, e a mim não parou. Eu bati palmas com os pés, com as mãos, com os braços, com tudo. Eu fiquei louca. Isto é ridículo, porque imaginem, eu até queria ser parada pela polícia, porque eu sei que tenho tudo em ordem, eu tenho a carta de condução, eu tenho um seguro, eu tenho tudo, mas tinha medo, não sei. Pronto, e depois, por acaso, falei sobre isto no Twitter e disseram-me que, basicamente, o que aconteceu... Pá, isto é ridículo. Organizaram uma festa no Casal dos Machados com 100 pessoas. Uma festa ilegal. É assim, ilegal porque... calculo que seja porque estamos de quarentena. Porque até se pode... Imaginem que eu queria organizar uma festa de 100 pessoas. Eu posso, não é? Mas pronto, acho que organizaram uma festa e a polícia foi lá e... Acho que houve um tiroteio gigante, houve polícias feridos, começaram a atirar pedras, imensos tiros. Eu depois vi os vídeos, que eu tenho amigos meus que vivem lá perto, ou... Pá, nem é preciso viver lá muito perto, porque eu tinha um amigo meu que vivia, pá, nos Olivais, aquilo é um bocado longe, e que conseguiu filmar as coisas. Portanto, filmou, imensa gente me mandou vídeos, e era... um tiroteio louco. Portanto, eu fiquei duplamente assustada do género. Sabe, é que eu penso imensas vezes que quando eu estou nesses momentos ou nesses sítios onde possa haver confusão, eu penso, imaginem que um louco qualquer, um louco desvairado, decide disparar. Pronto. A polícia vai disparar de volta. Como é que vai ser? E se eu estiver ali no meio? Eu penso, ué, tipo, eu ainda posso levar um tiro que não era para mim, mas levar com ele. Portanto, pá, fiquei só assustada e tensa. E depois também comecei a questionar todo o tráfico de droga, que se calhar eu não devia estar a falar sobre isso. Yeah. Se calhar não foi uma boa opção eu falar sobre isto, mas não sei. Eu sei que há tráfico de droga. Tipo, eu sei que ali há droga. Ali passa-se droga. Tipo, eu sei. Estão a ver? E, portanto, fiquei tensa, de género, cães e montes de polícias, o que é que vai acontecer a esta gente? Isto vai haver aqui um problema, eu juro. Não sei o que é que vai acontecer, mas, pá, foi grave. Eu nunca tinha visto tanta polícia junta. Isso que, eu estou bem a parecer aquelas pessoas que se preocupam com problemas que não são problemas. Imaginem, não. Pá, acredito que para aquelas pessoas que vivam naquele bairro e que tenham estado no meio de um tiroteio, que não... pelo qual não pediram, e no meio de uma confusão daquelas que envolve polícia e tudo mais, seja um problema real. Mas para mim não é, porque eu não estava envolvida, eu só passei lá e decidi fazer todo esta loucura de conversa à volta disto, que literalmente não é nada interessante. Mas pronto, eu sou sempre assim, eu sou a drama queen da vida, e é por isso que estes podcasts existem. É porque eu consigo, no momento, eu passo 5 minutos ao pé de um polícia e tenho 10 minutos a falar sobre isto, portanto, vou-me só calar. Olha, eu perdi-me, já nem sei o que é que eu tinha mais aqui para falar. Ah, ainda a ver com polícias. Pá, eu sinto que cada podcast meu é dirigido a uma classe. Eu já fiz um podcast sobre Betos, já fiz um sobre touradas. Pronto, eu vou ali a diferentes pontos. E depois sinto que esses episódios são atacados por essas pessoas. E este vai ser por polícias ou pessoas que têm familiares polícias. E malta, eu sei que estou a parecer injusta, mas eu adoro polícias. Eu não adoro polícias, eu sei que eles são meio importantes na nossa vida, mas pá, tenho este medo. Se calhar a culpa se calhar não é minha, mas pronto, o que é que eu ia dizer? A minha rotina agora tem sido, e eu até falei sobre isto no Instagram, eu vou para o parque de skates, eu sei que se diz skate park, porquê que eu digo parque de skates? Porque sou deficiente, mas eu digo. E eu vou para o skate park imensas vezes, pá, eu não digo todos os dias, mas dia sim, dia não, eu vou para lá. E curto de ficar ali a observar os skaters. Eu adorava aprender a andar de skate, mas eu sou a pessoa mais descoordenada de sempre. Eu sinto que esses desportos em que tem que haver coordenação não seria para mim de todo. Eu adorava aprender, tipo, se alguém me quiser ensinar, digam-me. Se me virem no parque de skate, tipo, chamem-me. Não, estou a gozar. Que vergonha! Imaginem o quão tenso seria eu estar ali sentada a observar. E chegar um gajo tipo, ah, olha, ouvi o teu podcast, queres vir aprender? E eu tipo, não. Portanto, não façam isso, please, não quero. Mas, já, eu fico ali a observar, pá, e os skaters devem ser as pessoas mais tranquilas da vida. Óbvio que isto não é tipo, ah, é skater, és tranquilo, não. Mas a maior parte deve ser, pelo menos eu imagino assim. E pronto, o parque de skates da Expo está vedado, porque aquilo ainda está meio que em obras. Mas as pessoas têm ido para lá, porque sei lá, é um bocado. Acho que acaba por ser a terapia de quem anda de skate, não é? Ir ali para o parque, tipo, juntar-se com os amigos. E sei lá, abriu tudo e as pessoas não podem ir skatear. Então anda a polícia na Expo também a proibir as pessoas de andar no parque de skates. E tipo, no outro dia vi um gajo a ser chateado por um polícia. Porque não estava a fazer nada a ninguém. Estava só a skatear sozinho. E o gajo foi lá chateá-lo. Portanto, tiraram-me a minha última bolacha do pacote. Que era ver pessoas a skatear. Então fiquei triste. No outro dia, quando fui lá e estava a polícia a expulsar as pessoas. E eu cheguei lá e fiquei do género. Ok, e agora o que é que eu vou fazer? Vou só ficar a olhar para o rio. É que já nem tenho uma distração mais... como é que eu ia dizer? Mexida. Para ficar atenta. Mas pronto, sinto que era isto. Eu não sei, eu queria dizer mais coisas. Eu tenho uma lista para aí de 20 coisas que tenho para falar, mas sinto que este podcast já está chato, já está cansado. Por isso, eu não quero fazer sempre episódios de 40 minutos, porque eu sinto que ninguém vai conseguir ouvir. Portanto, é isso, meus amigos. Take a volume.